Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. Olá pessoal, eu estava com saudade de gravar podcast aqui para vocês. Eu estava fazendo alguns experimentos essas semanas, esses meses, e aí eu estava começando a passar de novo por aqueles sonhos que comecei a ter. E eu queria resumir alguns, também conversar um pouco com vocês. Aqui onde eu moro, na minha região, tá fazendo muito calor. E aí eu vou misturar um pouco de três coisas. Vou conversar um resumo desses sonhos que eu ando tendo. E também vou conversar uma possibilidade de uma tecnologia que permitiria criar uma guerra invisível. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu realmente espero que estejam todos muito bem. Ou bom dia, eu não sei aonde é que está o podcast agora, então bom dia ou boa noite. A todos que estão ouvindo o podcast, eu vou tentar resumir aos poucos. Bom, essas semanas eu tive dois sonhos um pouco bizarros e esquisitos. Mas não bizarros e esquisitos como todo mundo tem, mas bizarro e esquisito como se tivesse alguma coisa ali no meio. Então, mais ou menos assim, um mês para trás, ou dois meses atrás, meu cachorro morreu. Eu perdi meu cachorro, ele pegou a doença de carrapato, mesmo tentando cuidar dele, mesmo colocando um remédio. Ele não resistiu e acabou morrendo. E aí eu fiquei um tempo reflexivo, muito, muito triste, né, sabe? Coisas normais. E depois disso, foi quando começou a acontecer muitas coisas antes dos sonhos. Eu sentia uma vontade enorme de sair de dentro de casa e ficar no meio do quintal. E olhar pra cima, pro céu. Do nada, eu tava fazendo alguma coisa aqui em casa, por exemplo. Poderia estar mexendo no meu celular. Eu parava, do nada, saía. E ia até ali fora da varanda, onde fica meu quintal, pra olhar pro céu. E uma vez, quando eu saí, eu vi uma luz, um flash caindo. Aqui perto de onde eu moro. Eu pensei que pudesse ser um meteorito, algo do tipo. Então, não fiquei tão impressionado. Não que não ia ser impressionante, mas eu achei bonito o flash que fez a trajetória. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Depois desse evento, eu fui dormir. Comecei a ter insônia. Por isso que eu tô gravando o podcast também. Eu não consigo dormir. Eu tô com uma insônia estranha. Tô sentindo uma mudança muito irregular na minha habitação. Eu consumia bastante carne, bastante alimentos ricos em fibras e algo do tipo. E agora eu não tô comendo tanta carne assim. Minha dieta mudou. Eu não tô querendo comer mais carne, e quando eu tento comer carne, eu não me sinto bem, eu me sinto mal, meu corpo começa a querer rejeitar, e aí eu acabo não querendo comer carne, só um pedacinho, porque eu sei que mesmo não querendo, eu tenho que tentar comer alguma coisa, porque nós, querendo ou não, precisamos de algumas proteínas que certos alimentos não podem proporcionar. E simplesmente eu parei nessa dieta, não quero simplesmente comer tanta carne, eu tô comendo bem pouca carne. Eu ainda posso fazer um esforço, que se eu for convidado para algum churrasco, alguma festa do tipo, mas não tô mais querendo comer tanta carne quanto eu comia. Eu passei também por um momento de zonzeira, né? náusea, mas... Como é o nome? Eu fiquei meio zonzo e com vontade de vomitar por conta eu de repente do nada eu fiquei assim sentindo como se eu tivesse sido movido do lugar bem rápido. E com isso eu me senti um pouco frustrado com alguma coisa, eu me senti agressivo e com medo de ficar agressivo. E aí começou a tudo. Eu dormi e aí no meio desse sono onde eu tive, eu vi um rosto numa espécie de neblina. Um rosto não humano, um rosto de um ser que parecia ser uma cara meio azul e tinha algumas coisas no meio da testa e tinha uma aura em volta desse rosto. E depois eu comecei a ter um tipo de sonho vívido, basicamente. Quando eu tive esse sonho vívido, aconteceu mais ou menos assim. Eu acordei de manhã e saí correndo para ver o que estava acontecendo. De repente apareceu algumas espécies de serpente que abre a boca com três partes, tipo se a boca dela fosse três e ela abrisse, como uma estrela, voando e descendo aqui perto do corredor onde meu cachorro ficava. E aí, quando essas serpentes que estavam voando no céu, elas não tinham asa, mas elas voavam, eu não sei como, desceu aqui, elas meio que derretia e virava uma gosma. E aí uma pessoa tocou nisso, o olho dela ficou branco, ela virou para trás e começou a falar que era para me tocar, que ia ser bom, que ia ajudar muito. E aí eu fiquei com receio de tocar. Só que aí uma serpente, eu não toquei. E aí uma dessas serpentes que tem três bocas, eu sei lá como é que é, ela meio que me mordeu. E aí eu me vi virando meu olho e ele ficando branco. E eu fui transportado para algum lugar onde tinha um homem bem alto, vestido com uma roupa bem escura. Não vou dizer como que tipo de roupa era, porque eu não lembro. E ele tinha o cabelo loiro e os olhos estavam extremamente vermelhos. Tipo, a pupila dele era vermelha, não era idêntica à nossa. E o cabelo dele era bem loiro. E aí meio que ele começou a tirar sarro, começou a tipo fazer figuinha, tipo dizendo assim, ah, vocês estão atrasados. E aí eu fiquei me perguntando o que ele queria, onde eu tava e tudo mais. E ele falou que era necessário porque já estava tudo acabando mesmo, que não tinha jeito, que ele já tinha sido prometido para fazer isso. E eu fiquei meio perdido, porque quando ele falou que ele disse que estava em todas as pessoas, ele meio que mostrou uma visão onde todo mundo estava meio que em transe, com os olhos virados para trás, em branco, meio que adorando ele como se ele fosse um deus. Ele queria ser adorado como um deus. E aí ele olhou para mim e começou a falar: que tecnologia é essa que vocês estão desenvolvendo? A nossa tecnologia é muito melhor para poder viajar. A gente usa células carregadas que conseguem condensar energia o suficiente para cruzar o espaço. Vocês ainda estão em motor de plasma, estão muito atrasados. Tipo, num tom de deboche, ele meio que debochou comigo, ficou rindo, tirando sarro. Aí eu falei que eu queria sair de lá, eu não queria ficar lá, porque eu sentia uma hostilidade, não era uma coisa boa. E aí quando eu falei isso, ele falou: não, você vai ficar aqui agora. Agora você é meu, você e todos eles. E aí eu fiquei meio assustado com isso. E quando eu me assustei, eu comecei a ficar extremamente agressivo nesse lugar onde eu tava. E quando eu fiquei agressivo, meio que meu corpo esquentou E eu acordei, meu olho voltou ao normal, e eu acordei e a serpente tinha meio que pegado fogo, ela pegou fogo, essa serpente que tinha três bocas, ela se incendiou na minha frente. E aí eu fiquei me perguntando o que que tinha acontecido, por que que tava tudo aquilo lá. E aí que fica mais estranho ainda. Depois desse sonho, que não é nada normal, eu comecei a ter episódios de fenômenos um pouco desconhecidos no meu quarto. Eu fiquei analisando que eu fiz uma pesquisa, sabe? No meu quarto mesmo. Eu tava ouvindo barulhos à noite no meu guarda-roupa e no meu armário que tem aqui, que é de madeira. Eu sei que às vezes os móveis à noite estralam e tudo mais. Só que o que eu vi que estava acontecendo é que uma das portas do meu guarda-roupa começaram a bater sozinha. E minha luz noturna, que é uma tipo um projetor de luz que fica rodando no céu, começou a ficar falhando, fraco. E eu fiquei meio que confuso com isso. E aí quando eu fui tomar água, o copo, ele meio que trincou na minha mão. Eu simplesmente ia beber água. Quando eu peguei o copo, ele trincou. E eu não consegui beber água. E aí eu fiquei meio assustado, fiz umas orações, porque quem sempre tem proteção, não é mesmo? E eu tentei ver o que que estava acontecendo. Como eu tenho um sensor que detecta radiação, eu meio que tentei medir diversos espectros de radiação no meu quarto. E eu não consegui encontrar nada, nenhum tipo de radiação, nem iônica, nem magnética, nem eletromagnética, nenhuma radiação alguma. E aí eu cismei que eu queria fazer um vídeo da minha torre, que eu tenho há muito tempo, aquela que eu apresentei para vocês, a Torre Vortex. Eu simplesmente cismei de que eu queria gravar um vídeo mostrando ela funcionando. E aí eu peguei meu celular, comecei a gravar e gravei um vídeo dela funcionando. Só que eu disse que não era o que eu queria ainda, que eu queria construir um circuito mais potente, que ela precisaria de mais de 50 mil volts ou mais para funcionar. E aí eu fiquei pensando e refletindo. E depois disso, à noite, eu tento dormir todas as noites agora. Mas quando eu fecho os olhos, eu não sei o que que está acontecendo comigo. Toda vez que eu fecho os olhos, minha cabeça vê coisa, vê símbolos, lugares, até mesmo templos antigos, tipo templos maia, linguagem egípcia, linguagem hebreia, linguagem antiga. Minha cabeça fica preenchida de tanta coisa que eu não consigo dormir, eu não consigo simplesmente descansar. Eu já rezei, já fiz tudo o que tinha que provavelmente fazer e não houve um resultado, eu continuo tendo isso. E aí eu fiquei me questionando sobre tudo aquilo que eu estava pensando, por exemplo, sobre o que está acontecendo comigo. Eu também não estou tão. Eu não sei o porquê. Eu estou conseguindo entrar em um estado emocional diferente. Por exemplo, quando algo de ruim acontece com você, é bem natural você se sentir triste, irregulado, algo tipo agressivo, às vezes até mesmo injustificado, você não gosta daquilo. Então, por algum motivo, quando isso acontece comigo, eu não consigo pensar em uma forma negativa, eu falo, ah, tudo bem, tranquilo. E não fico com receio de algo. Já, por exemplo, eu não consigo revidar mais em uma briga moral. Tipo, se mandassem palavras negativas, não é que eu não consiga ligar, é que alguma coisa mudou. Eu não tô sentindo vontade de revidar em uma guerra imoral ou alguma coisa do tipo. Eu também não tô tão agressivo. É, na verdade eu não gosto de ser agressivo. Eu comecei a conversar sozinho. Não, é bem rotineiro. Eu ainda não conversava sozinho, mas era por mim mesmo. Eu conversava só para mim dialogar sobre coisas do tipo, coisa normal, qualquer um poderia fazer. Só que dessa vez eu criei tipo, não que eu criei, mas dessa vez quando eu converso, eu parece estar conversando com uma outra personalidade. As respostas, elas fluem como se fossem outra pessoa, mas é eu. E aí fiquei meio frustrado com isso. Fiquei pensando e pensando toda vez. E agora eu tô com um pensamento muito estranho na minha cabeça, que me levou a fazer tantas questões, que eu vou explicar uma coisa para vocês que é um pouco avançado, mas acredito que já tá na hora de vocês entenderem. Bom, eu identifiquei, eu estudei que o universo ele exerce de duas forças conjuntas que trabalham, a força de energia positiva e negativa. Essas duas forças, elas corregem a existência. Por exemplo, a gente pode ver a exerção dessas duas forças que demonstram o equilíbrio é um idêntico, um oposto, assim como os polos magnéticos de um ímã, assim como o macho e a fêmea, assim como uma estrela carregada de partículas positivas e negativas, assim como a matéria e a antimatéria. Essa força fundamental, ela se espalha em tudo. E aí eu cheguei a uma conclusão muito grande de que o ser humano ele tinha mais ou menos uns 6 hélices no DNA. E por algum motivo, essas hélices foram sendo perdidas no caminhar da evolução. E aí, pensando nisso, eu meio que pensei até demais. Eu fiquei pensando sobre a biologia agora, que agora chegou uma era onde vai começar a nascer crianças dentro de úteros artificiais. Chegou uma era em que a gente vai conseguir manipular o biogenoma humano e permitir um avanço de indivíduos diferentes com capacidades aumentadas, com uma forma de pensamento diferente, talvez com habilidades que ninguém sonharia. E aí, pensando nessa questão, eu pensei sobre a manipulação genética. Ok, é fácil fazer uma manipulação genética quando você encontra as moléculas certas a se mover ou adicionar. Mas o DNA é uma coisa tão complexa que modificar uma pequena escala é mais ou menos o exemplo de uma prateleira de livros, uma grande biblioteca. Pensa que cada lado do nosso DNA, cada molécula do nosso DNA é um livro. Tem um livro com a prateleira A e um livro com a prateleira B. Pensa que por acaso eu quero mudar a cor dos meus olhos. Vamos fazer de conta que aspectos como olho e aparência do rosto, cor do cabelo, a cor natural do corpo ou alguma coisa relacionada à pigmentação do indivíduo ou da pessoa está relacionada à prateleira B. Vamos fazer de conta que eu quero mudar a cor do meu olho, eu quero que ele fica verde. Ah, mas meu olho é castanho escuro. Bom, vamos lá, modificamos isso e tiramos o livro B. E aí que entra a questão. O nosso DNA, ele até certa forma pode sim ser modificado, mas ele tem uma chave em genética, meio que um cadeado. E ele impede que haja uma manipulação perfeita do nosso genoma, do nosso DNA. E essa chave foi colocada para a gente não conseguir se aprimorar. A gente não pode se aprimorar, no caso. Por exemplo, você pode ver tantos experimentos dando certo, mas alguns experimentos também dando errado. às vezes o código não encaixa, às vezes as moléculas não conseguem fazer ligação, às vezes o próprio DNA acaba se destruindo, se deteriorando, criando câncer, prejudicando as células. Nós temos um cadeado genético no nosso DNA e esse cadeado impede a gente de evoluir. Não evoluir da escala de... Na verdade, não evoluir tipo a escala normal de evolução, mas evoluir no estado biológico. E aí é a questão mais avançada. O nosso DNA, ele pode sim ser manipulado com uma perfeição incrível. Porém, pense assim, se um objeto existe num estado quantitativo de matéria, ele também existe num estado não quantitativo, como um fantasma. Assim como quando você faz uma exemplificação, é a matéria e a antimatéria. Um resíduo da matéria e um resíduo de antes da matéria. O fato de nosso DNA biológico estar ligado à terceira dimensão nos faz pensar que tudo é rodado pela terceira dimensão, que tudo é coordenado apenas pela nossa manipulação física. Mas na escala do universo e nas leis quânticas, o nosso DNA, ele pode ser manipulado através de um estado de equilíbrio. Eu acredito que quando a gente, seres humanos, aprender a conseguir sincronizar nossos elos em yang, bem e mal, e um constante equilíbrio, a gente vai conseguir liberar a chave de manipulação do nosso DNA. Mas não vai ser uma chave direta, vai ser uma chave que vai levar a gente para um DNA quântico, um DNA dimensional. Eu já vi ele, ele é uma coisa bem bonita. Cada um tem seu DNA dimensional, ele é mais complexo do que se imagina. O meu, ele se aparenta ser uma espécie de escultura de vidro. E quando você toca nas suas partes do DNA, ele emite uma frequência. E é aí que eu vou entrar em estado com vocês. Quando a gente encontra esse estado de equilíbrio, a gente abre essa chave. Mas como é que a gente manipula o nosso DNA através desse outro DNA? É tipo uma mensagem, um entrelaçamento quântico. Quando uma partícula se comunica com a outra, ela não precisa estar no mesmo espaço ou a mesma dimensão. Mas se você conseguir gerar as informações, isso pode ser transcodificado e passado pelo seu DNA biológico. A nossa manipulação genética que permita um dia haver uma evolução biológica não está relacionada ao nosso mundo físico, à terceira dimensão, mas sim uma quarta dimensão, um DNA que está num vácuo quântico, perdido por aí, em um ser dimensional ou em uma versão sua que existe, porém é diferente. E ele fica flutuando ali. Quando você sincroniza, você sente ele. Você sente uma sensação diferente, como se você estivesse se completando. E toda vez que você interage com esse DNA, ele vai aparecer para você. Quando você encontrar esse estado de equilíbrio, a todos que estão ouvindo agora, quando vocês encontram esse estado de equilíbrio, vocês vão começar a ter uma sensação estranha e vão conseguir ver o DNA de vocês, o DNA dimensional de vocês. No começo vai ser difícil aprender a manipular ele, já que o DNA de cada pessoa é diferente, até mesmo no estado de dimensão. E o que eu posso dizer é que para manipular o DNA e permitir que haja manipulações na nossa dimensão física, precisamos manipular em dimensões feitas de energia. Por exemplo, o DNA dimensional, se você manipula ele em outra dimensão, ele manda uma informação quântica de entrelaçamento e manipula seu DNA aqui. É como um espelho, o mesmo reflexo, repetindo a mesma sequência, mas é um espelho inverso. pode ser um espelho que está refletindo uma imagem que está fazendo um movimento direto para cima, e o espelho reflete a imagem que está fazendo um movimento para baixo. Assim como podemos manipular, nosso DNA, ele acaba pegando essa informação e transcodificando para a nossa dimensão. É tipo, vamos exemplificar melhor. Faz de conta que eu tenho uma bola espetada por uma flecha. E eu coloco essa flecha em uma posição onde ela está apontando para baixo. E eu tenho uma outra bola lá no final do universo, também enfiada por uma flecha. Fazemos de conta que eu quero virar essa outra bola com flecha. A que está aqui comigo. Eu virei ela para uma posição, agora ela está para cima. Olha o que incrível aconteceu. No momento em que eu manipulei a bola e coloquei a posição da flecha para cima, ela estava para baixo. Do outro lado do universo, a bola, por estado de hiperposição ou dimensão, ela apontou a flecha para baixo. Os átomos interagem entre si através de uma ligação quântica. Isso prova que nosso universo é feito de energia programável. Como eu disse para vocês, o Codex, uma tecnologia extremamente avançada e que pode não estar pronta para várias pessoas, ainda vão ficar com medo. Então, é bem, bem complicado. E aí as pessoas se perguntam, por que está aparecendo luzes no céu? Por que que estão falando que tem armas de guerra invisíveis? Bom, agora que vem a possibilidade de uma guerra invisível. Bom, como todos sabemos, a tecnologia de micro-ondas veio se desenvolvendo a cada tempo e em períodos. Primeiro foi para o micro-ondas, onde a gente pode aquecer facilmente um alimento. Mas a tecnologia de raios de micro-ondas também pode ser utilizada para manipular a temperatura de uma região ou atmosfera. Eu sei, parece meio estranho eu estar falando isso agora, já só porque minha região está extremamente quente. Mas pense o seguinte, se você fosse uma superpotência, um poder maior, e você quisesse iniciar uma guerra, mas você tem tanta tecnologia, você tem um satélite que dispara raios de micro-ondas em uma certa área, se você aquecer as moléculas de água daquela região, você muda a temperatura do ambiente. É tipo o princípio do micro-ondas, é como pegar um copo de água e colocar dentro do micro-ondas. As micro-ondas vão aquecer as moléculas de água que vão aquecer o copo. E aí quando você pegar o copo, tanto a água quanto o copo vai estar quente. Condução térmica. Então, esse princípio permitiria sim haver uma arma em massa que disparasse raios extremamente carregados de micro-ondas que poderiam mudar a atmosfera de uma certa região. E isso provocaria vários efeitos, como um aquecimento absurdo nessa área, nessa região. E isso é preocupante, mas tem a chance dessa tecnologia estar sendo utilizada por forças governamentais ou governos. Não é uma teoria da conspiração. Todo mundo conhece o poder do raio de micro-ondas e todo mundo conhece que dá para reproduzir uma escala de raios direcionados por micro-ondas de forma natural. Você consegue fazer isso com mais energia, alguns reatores a mais, mais elemento químico, no químico lá, radioativo, ampola. Sim, você consegue fazer um micro-ondas gigante. E a Terra, ela já tem uma atmosfera, já tem uma camada carregada de moléculas de água. O que um raio de micro-ondas faz é fazer as moléculas de água vibrar até elas começarem a esquentar. E aí esse aquecimento torna a atmosfera quente. Isso faz levar as questões. E se for ter uma chance de que está acontecendo uma guerra invisível e que possíveis queimadas que dizem ser acidentais, que começam algumas vezes sozinhas, eles podem estar relacionados a uma arma de raios de micro-ondas. Mas isso é uma possibilidade, apenas só analisando. mas com certeza tem sim uma arma de raio de micro-ondas. Agora vamos voltar para as luzes. Por que vocês acham que está aparecendo várias luzes no céu? Vários orbes. Desde o ano passado, as luzes começaram a aparecer. É luzes na beira de praia. Algumas delas são sim coisas reais, OVNIs de verdade. Outras são tecnologias experimentais. Vamos analisar alguns aspectos. A maioria desses objetos aparecem apenas na forma luminosa, luz. Alguns até disparam raios, que podem proporcionar a chance de ser um raio-bola. Então, como saber que você viu um OVNI? Bom, para você ter certeza que você viu um OVNI, os OVNIs, eles meio que dão uma sensação. Se você estiver em um lugar aberto, por exemplo, um pasto, e estiver andando, e começar a sentir um calafrio ou paralisar instantaneamente, e quando você olhar para trás tiver uma luz, e ver que o ambiente está totalmente silencioso, está um cheiro de plasma no ar, ou de enxofre, ou de alguma coisa queimada, pode acreditar que é uma tecnologia que utiliza proporção iônica de levitação. Basicamente um disco que carrega um campo eletricamente carregado em torno do seu casco, ou uma nave, por exemplo, não precisa ser um disco. E essa carga elétrica, ela cria ionização que faz um vento iônico permitindo uma propulsão. E essa propulsão permite que os discos possam voar, ou a nave em si. E se você tiver energia suficiente, você consegue criar um campo de plasma luminoso em torno do objeto metálico, tornando assim uma flash de luz. Mas se a gente entende que pode haver uma levitação iônica, então essa tecnologia pode ser reproduzida. Então pode ser aviões experimentais de alta camuflagem, alta tecnologia. Tesla descobriu que se quando você aplicava uma certa quantidade de carga num objeto, num transistor ou um semicondutor, se você estivesse enviando um sinal, daria para fazer uma gaiola de Faraday, utilizando frequência e alta voltagem. Mais ou menos sumiu do mapa. Como vemos, ondas eletromagnéticas estão por todos os lugares. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho. Se você encontrasse energia suficiente e frequência o suficiente para esconder a banda de frequência de cada frequência responsável por uma função. Vamos fazer de conta que eu tenho um carro e ele tem um rádio. Também tem um mini rastreador. E no casco do meu carro eu coloquei uma bobina de Tesla em miniatura, em uma escala menor. E conectei no casco do meu carro. É só um exemplo, não vamos fazer isso. Eu liguei o rádio e não liguei a bobina. E também o rastreador está ativo e tem umas pessoas me rastreando. Quando eu energizar o casco do carro com uma alta voltagem, eu vou começar a criar uma camada que vai interferir nos sinais de ondas eletromagnéticas. Os sinais vão ser falhados, incertos e muitas das vezes o sinal não vai sair, de baixa tensão. Então eu eletrifiquei o casco. O rádio parou de funcionar porque tem alta voltagem, está interferindo nos sinais de ondas de rádio. O rastreador também começou a interferir. Ele não está marcando mais a posição certa. O GPS do rastreador para as pessoas que estão me procurando está maluco. Eu estou em todos os lugares agora. O carro, ele começou a falhar também. Ele estava ligado nesse momento. Ele desligou. Como a gente for analisar, a maioria das pessoas que tem um encontro com OVNIs, o carro geralmente desliga, a lâmpada falha, o rádio para. Muitas das vezes o ambiente também fica silencioso. Isso é a demonstração de que tem um grande campo de energia. Animais, como alguns insetos, dependem de alguns efeitos feromônicos ou de pequenas distorções magnéticas de espectros baixos para poder interagir, e quando esse sinal harmônico de frequência é partido, eles acabam não tentando se meter, acabam fugindo, se escondendo. Então, essa é a questão. A maioria das pessoas, elas contatam naves que utilizam um campo de energia. Pode voar. Mas e as naves que dizem não ter nada, que é apenas um fóton de luz? Ela pode ser sim um fóton de luz. Como eu disse para vocês, nós temos um DNA dimensional. Nossa dimensão, ela está em uma banda larga de frequência diferente. Não vemos tudo o que tem para ver. A gente só vê o que a gente consegue ver. Por exemplo, não conseguimos ver o infravermelho, assim. Mas para outros seres, como alguns animais, eles conseguem ver um infravermelho. Isso demonstra que existe mais do que podemos enxergar. Por exemplo, motores. Quando o motor esquenta, você olha para o motor de longe, se não estiver saindo fumaça, você não sabe que o motor está quente. Mas com uma câmera térmica, você vê que o motor está quente. Então, a gente só consegue ver uma banda de frequência de tudo. Mas existe tanta coisa ao redor, num espectro de dimensão diferente, de frequência diferente, que neste momento tem milhares de naves, milhares de seres feitos de luz e energia e plasma viajando no céu à noite. E de vez em quando eles sincronizam com a frequência da nossa dimensão e aparecem. É por isso que algumas luzes estão aparecendo, alguns seres estranhos estão aparecendo. É porque eles estão sintonizando na nossa frequência, estão sintonizando na nossa dimensão, na nossa espectralidade de realidade. Mas, tirando isso, não acredito que seja uma coisa grave. É uma coisa natural. Isso já acontecia muito tempo antes e só vai aumentar daqui pra frente. E é um bom sinal, porque a transferência tá quase chegando. E quando chegar, vai ser um momento muito feliz. E aí vai ser tudo entendido, vai acabar os preconceitos, vai acabar toda a ocultação de informações, vai ser tudo revelado. E todo mundo vai entender, encontrar uma paz maior, e é isso que importa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse podcast só para conversar um pouco mesmo, porque eu também estou meio com insônia, não estou conseguindo dormir por conta do calor aqui onde eu moro. Mas é isso. Eu vou gravar mais podcast. E também tem mais uma notificação. Meu podcast, ele tinha ficado em inglês. E aí muitas das configurações eu não estava conseguindo configurar. Então, se às vezes ficou meio ruim meu podcast, é por conta que eu não consegui configurar direito as informações. Mas agora eu vou começar a gravar um podcast de cada vez. Eu disse que seria o último podcast porque eu tava com a ideia de fazer um podcast separado, tipo um diário científico. Mas eu acho que eu prefiro fazer uma quarta temporada aqui pro Dreamcast, que vai ser relacionado a esse projeto. Acho que vai ser mais interessante do que acabar com um podcast inteiro e começar um novo. É que eu pensei que ia iniciar uma vibe diferente, uma sensação diferente de podcast. Mas tranquilo, vai ser para uma quarta temporada. Eu vou gravar provavelmente depois do meu aniversário. Eu faço aniversário 3 de janeiro, então eu vou começar a gravar depois ou no meu aniversário, para marcar, né, felicidade. E vai ser uma nova versão de podcast. Vou dar só um básico spoiler. Essa versão da quarta temporada, eu vou fazer um experimento junto com vocês. Vou ensinar tanto a telecinese, que eu vi que cresceu muito aqui a audiência, as pessoas que gostam de entender poderes sobrenaturais, habilidades sobrenaturais, a mente humana, dimensões paralelas e tudo mais. Então, eu vou me focar nisso. Eu vou focar em ajudar vocês a praticar, treinar, vamos pesquisar juntos, criar aparelhos para poder medir, vamos fazer uma pesquisa científica e uma pesquisa mental juntos nessa quarta temporada. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo podcast. Ah, sim, ainda vou gravar alguns podcasts. E é isso, vejo vocês no próximo podcast. Boa noite a todos. Música.